Porta Aberta. Esta manhã são meus convidados aqui no Porta Aberta, dois jovens portugueses que se sentiram chamados ao sacerdócio, mas como sempre acontece, o apelo que sentiram um dia foi apenas o princípio de um caminho de discernimento e de formação que ganharam coragem para fazer. Neste momento, o João Moita e o Afonso Sousa encontram-se ambos no Seminário dos Olivais, que na realidade é o Seminário de Cristo Rei. Bom dia, bem-vindos à emissão de Porta Aberta. Começo por vos pedir que digam quem são, para quem não vos conhece, de onde são, quantos anos têm, se têm, vêm de uma família numerosa ou não.
Bom dia, eu sou Afonso Sousa, tenho 21 anos, venho da paróquia de Tis, da zona de Cascais, entrei no seminário menor da Diocese de Lisboa, em Torres Vedras, quando estava no 11º ano da escola e desde aí que caminho nos seminários da Diocese. E venho de uma família numerosa, tenho mais de 3 irmãos, e o mais engraçado é que realmente o meu irmão gêmeo também está no seminário e está no mesmo ano que eu. E realmente, não sendo uma vocação, não sendo realmente a vocação a mesma dos dois, o caminho que fazemos vai sendo muito paralelo. E o Senhor chama-nos os dois a estar no seminário agora. E é muito belo também para a família ter os dois filhos no seminário.
A ironia de Deus, não é? É um pouco isso. João.
Eu chamo João, tenho 25 anos. Venho de Torres Novas, na Diocese de Santarém, não sou aqui de Lisboa, mas entrei no seminário de Caparide, onde fazemos o primeiro tempo de formação no ano de 2012, e depois fiz a passagem para o Seminário dos Olivais, onde estou no último ano, portanto a frequentar o ano pastoral, que é assim que se chama o último ano da nossa formação, com algumas disciplinas de formação mais pastoral já no seminário, já tendo terminado o curso na Universidade Católica, e pronto, já como diácono, fui ordenado no passado dia 6 de janeiro diácono em Santarém e a preparar-me agora para a ordenação sacerdotal, se Deus quiser, no próximo verão e pronto para
já
ser
próximo,
diácono.
Então, já próximo. Já se sente algum nervosinho ou não?
Alguma ansiedade, ainda por cima com os preparativos também que já têm de acontecer também nesta fase, não é? Mas com alguma ansiedade, mas muito feliz também.
Acham que o ambiente em que cresceram e foram educados, de alguma forma, preparou-vos para este caminho, para este discernimento? Houve pessoas ou experiências que tenham contribuído para isso?
Sim, sem dúvida. Eu acho que o peso da família é muito importante. E saber que é uma família cristã, de onde venho, onde me ensinaram a rezar, onde me ensinaram a ir à missa, marcou muito também. E depois, realmente, quando somos pequenos e vemos o padre no altar e aquele desejo, eu também quero seguir Jesus, quero estar também a ajudar o povo de Deus. E por isso eu e o Pedro brincávamos às missas quando éramos pequenos. Porque realmente era aquele desejo de quando tivemos o padre, e depois começamos a acolitar também na paróquia, e há todo aquele caminho da proximidade com o Senhor no altar. E isso marca muito também. E passa muito pela família, porque a família é o seio de onde venho, e é como que o primeiro seminário, a primeira formação é na família.
Eu não disse há pouco, mas sou mais novo, somos 4 filhos, portanto eu sou mais novo com uma diferença bastante considerável para a minha irmã que vem antes de mim. E nasci sim numa família cristã e sei perfeitamente que foi muito por aí que nasceu a minha vocação também. Eu costumo dizer que a minha vocação nasceu nos bancos da igreja, depois como acólito e como catequista, mas muito pela família, por aquilo que me foi sendo transmitido e também pela influência que tenho de uma tia avó que é religiosa, é irmã consagrada, e portanto saiu muito daí também e da família como uma célula tão importante para nascer a vocação também.
Já percebemos que ambos têm uns anos de caminho no seminário, mas vamos voltar um pouco atrás. Como é que foi quando se colocou esta hipótese? De alguma forma sentiram algum susto de dizerem, bem, Deus chama-me este apelo, como é que eu vou responder? Como é que eu vou lidar com isto, com a minha família? Como é que viveram essa experiência, esses momentos?
Bem, eu posso dizer que andei a fugir durante bastante tempo, mesmo tendo entrado logo depois do secundário, andei a fugir e a dizer que não durante muito tempo a Deus. E portanto, mesmo durante o tempo da escola, quando me perguntavam o que é que eu pensava fazer depois do tempo de escola terminado, eu dizia sempre que era um curso de comunicação social ou de direito, sempre muito interessado, mas no entanto, interiormente...
Costuma-se dizer é quando Deus se ri, quando fazemos planos, não é?
Sim. Interiormente já vivia com muitas questões, não é? E, portanto, tive depois alguns momentos assim muito fortes, quer de, na preparação para o Crisma, quer até as Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid em 2011, um ano antes de entrar no seminário, e aí percebi que não podia andar a fugir mais. E que, por muito que eu dissesse que não, parecia que Nosso Senhor já tinha dito, és meu, portanto, não havia que negar. Não havia
o senhor que... é persistente.
Muito mesmo.
E a família reagiu bem?
A família foi reagindo aos poucos, aceitando essa decisão também. Não é? Nós temos um formador no seminário que costuma dizer que quando um rapaz entra no seminário, a família entra também. Não é? E eu senti muito isso. Houve, ao longo do tempo, uma conversão também interior que a família foi vivendo, foi passando. E é muito bonito ver hoje a forma como os meus irmãos, os meus pais e toda a família foi vivendo este tempo agora da ordenação e vai vivendo agora esta proximidade também da ordenação sacerdotal. E é com uma alegria muito grande, não é? Uma emoção grande também, e é muito bela.
Para a família do Afonso foi duplamente.
É engraçado, eu entrei um ano depois do meu irmão ter entrado para o seminário, ou seja, nós começámos o caminho também no pré-seminário, que é uma experiência vocacional para os jovens da Diocese de Lisboa, e depois também noutras dioceses o pré-seminário, e nesses encontros éramos chamados a pensar um bocadinho sobre o que é que Deus quer de mim, o que é que eu posso dar à Igreja, e o Pedro, como tinha entrado um ano primeiro também antes do pré, fez um caminho diferente e entrou no seminário menor no 10º ano. E foi difícil para a família, os meus pais não queriam deixar o Pedro ir porque era muito novo, com 14 anos saí de casa, a irmã mais velha ainda estava em casa, e a irmã mais nova também gostava de brincar connosco, que agora vai ficar sem um irmão em casa, e foi difícil. Mas no dia do nosso Crisma, diante também do padre formador que estava lá em casa, no convívio depois do Crisma, disse, Padre Zé Miguel, eu deixo os meus filhos irem para o seminário. E o Pedro foi, e depois eu fiz um ano mais de experiência no pré, e nesse ano tive a graça também, depois no encontro de carnaval do pré, ter um padre que veio ter comigo, estávamos num momento de oração naquele encontro, e o padre veio ter comigo, o padre Filipe, e disse-me, Afonso, a Igreja chama-te ao seminário. Uhum. E esta pergunta arrebata-me. Porque realmente não é aquele padre que chama, não é interessa quem foi o padre, interessa que realmente Deus chama. E Deus chama a partir da Igreja. E foi muito belo, porque desde aí depois o entusiasmo todo, e agora o que é que vou fazer, como é que é estar no seminário, já ia percebendo um bocadinho pelo meu irmão, mas depois sou eu a dar o passo. E eu, quando disse que sim, era eu que dizia que sim, e realmente depois de falar com os pais, foi mais fácil porque o Pedro já estava no seminário, mas foi difícil porque eram dois filhos fora de casa. Mas também isso vejo muito, ou seja, que realmente é um crescimento que a própria família faz. Quando um filho vai para o seminário, vai também a família toda. E a família também se aproxima do Senhor. Não é só o rapaz que vai para o seminário, é a família toda. E isso é muito belo, o testemunho também depois de famílias que se abram à vontade também do Senhor, porque a própria família também abre espaço para que o Senhor possa entrar na família. E isso é muito belo também, e por isso também foi no meio também da euforia de querer ir para o seminário, era novinho e realmente foi assim que surgiu também.
Como é que, já por falar nisso, como é que foi a vossa reação ao seminário? Ou seja, há regras, há uma vida em comunidade, há coisas que gostamos mais e outras menos. Como é que foi a vossa adaptação?
Como pode imaginar, viver em tantos homens numa casa não é fácil. há momentos mais complicados, sim. Ou seja, temos com certeza uma rotina e ritmos próprios de uma vida comunitária, não é? Quer no que diz respeito à oração, quer no que diz respeito à vida comunitária, nas tarefas que temos, sim, porque nós lavamos a louça, pomos a mesa também, não é? E depois temos toda a vida também académica na universidade, são 5 anos de um mestrado integrado em teologia, não é? Que fazemos. Portanto, há que adaptar a um ritmo e a uma vida que muitos de nós não conhecíamos, que era uma vida universitária. Não é?
Até o próprio ritmo das celebrações e da oração.
Sim,
não é?
claro. Porque temos a oração da manhã às 7:15 da manhã, depois temos a oração da tarde com missa ao fim da tarde antes do jantar. Portanto, há tudo um equilibrar até dos nossos ritmos pessoais, não é? E depois há que adaptar porque vives com outro e com outros, não é? E portanto, é uma caminhada que se faz com tempo e cada um ao seu ritmo também, percebendo que não estamos a caminhar sozinhos e que caminhamos para formarmos para um povo, portanto vamos servir, e portanto isso começa aqui, começa no seminário, não é? Onde fazemos a nossa formação, e os nossos formadores não nos escondem isso, não é? Nós estamos a ser formados para um futuro próximo também, e por isso começa aqui a nossa formação, começa no seminário a nossa formação, para depois sermos enviados. Formados sim, não formatados, não é? Nós somos formados e portanto
E é uma experiência muito rica, porque no Seminário de Olivais temos 11 dioceses a serem formadas. E isso também é um outro, como o João dizia, que realmente é um outro que é diferente, e às vezes uma cultura e uma língua diferente. É muito engraçado que temos indianos, de Cochin e Trivandrum, que vieram para cá sem falar português. E nós é que ensinámos também, e com a experiência, e que são culturas, a alimentação, a forma de vestir, tudo é diferente. E isso também é muito enriquecedor para nós. Depois temos pessoas de São Tomé, temos de Cabo Verde, temos do Funchal, depois de Portugal temos vários dioceses.
Acaba por ser um teste também nesse caminho de discernimento, não é?
Sim, sem dúvida. Realmente o poder dar um ao outro, porque na paróquia também aparecem pessoas de culturas e de maneiras de estar diferentes e de saber conjugar tudo. E como é que funciona tão bem para o seminário? Porque realmente o centro é Cristo. E por isso a unidade, depois de todos, mesmo nesta diversidade toda, todos se juntam depois à volta do altar, para celebrar a mesma Eucaristia, mesmo às vezes em línguas diferentes, todos nos unimos. E isso é muito belo. Mas depois também é uma experiência muito enriquecedora, porque trazem-nos novidade, não é? Temos indianos a ensinarem-nos músicas em Malayalam, e nós a cantar com eles. E aqueles intervalos, porque depois das refeições temos sempre um momento de convívio. São sempre momentos onde podemos descobrir coisas novas. E isso é muito belo. E brincamos, e ou seja, o seminário às vezes é aquela ideia de uma coisa muito séria. O caminho é sério, mas realmente são vidas apaixonadas por Cristo.
São jovens,
que são jovens, com alegria, a cantar com guitarras no bar, a ver filmes. Também esta animação toda, não é? Dos jovens e da nossa idade, que faz parte.
Quem não visitou, não saberá, por certo, mas no Seminário de Cristo Rei, onde vocês estão agora, há uma igreja e uma capela, que é um privilégio conhecer, não é? Com obras de arte. Mesmo sendo da casa, vocês conseguem ainda admirar esta beleza dos vitrais de Almada Negreiros, das pinturas de Dom José Alves? Isso ainda mexe convosco?
Sem dúvida. E ajudou muito a rezar. Quando nós estamos lá na capela, e temos muitos momentos onde podemos estar nós sozinhos a rezar diante do Senhor, os vitrais, seja a tapeçaria também da mulher do Almada Negreiros, todos aqueles pormenores, e muito bem feitos, porque quando feitos também a rezar, como uma oração também na arte, e que nos ajudam também a elevar a Deus e a pensar, e depois temos uma parte, por exemplo, temos a descida do Espírito Santo, temos outro que temos uma ordenação, um momento também que nos faz lembrar sempre o sacerdócio, e são pequenos sinais que nos fazem sempre lembrar. Estamos aqui no seminário, realmente com esta meta também do sacerdócio, de entregar a vida por Cristo. E a própria arte ajuda-nos a rezar. E a igreja realmente é lindíssima e muito bela mesmo.
É verdade. E com o aproximar, é a minha experiência pessoal, não é? Com o aproximar também de uma saída do seminário próxima, não é?
Isso já deixa alguma saudade.
Tem-me deixado muito nostálgico. mas é um desafio para aproveitar então muito bem estes tempos que ainda tenho para viver. E sim, a nossa capela é possível de visitar, por isso nós deixamos o convite também aqui para quem quiser visitar a nossa capela do Seminário dos Olivais, porque de facto o Afonso dizia, ela própria fala muito por si, pelos sinais que tem, a beleza da própria igreja, e depois tudo o que envolve também da celebração, o canto, que também procuramos viver, e a liturgia, e cuidar bem da liturgia, que no Seminário dos Olivais há esta marca tão profunda também, não é? Desde há tantas décadas, desde a sua criação. E, portanto, procurar viver isto, sim, com a dinâmica de que é um corpo que ali reza, que ali celebra todos os dias, não é? Nós, se São Paulo diz que somos como um corpo e Cristo é a cabeça, ali experimentamos muito isso, muito mesmo.
Aliás, mais à frente teremos a oportunidade seguramente de falar também desta parte de cuidar da liturgia. O Seminário dos Olivais, o Seminário de Cristo Rei, tem um coro absolutamente extraordinário e que vai editar brevemente um novo trabalho. Um dos caminhos mesmo para chegar a Deus é a beleza. Por isso a arte que cria beleza tem o seu lugar e faz falta nos templos onde rezamos a Deus. A arte, explicava Bento XVI, é como uma porta aberta para o infinito. Pode abrir os olhos da mente e do coração, direcionando-os para o alto. Há expressões artísticas que são verdadeiras estradas rumo a Deus, a beleza suprema. Trata-se das obras que nascem da fé e que expressam a fé.
Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei.
Não é só na arquitetura, na pintura, na escultura, é também na música que encontramos grandes expressões de fé. Obras de uma beleza surpreendente que nasceram para louvar e dar glória a Deus e que nos ajudam a tê-lo presente, desafiando-nos a conhecê-lo ou a procurá-lo. Quem viveu e vive também essa experiência são os meus convidados desta manhã, João Moita e Afonso Sousa, dois seminaristas a quem a música toca e atrai de modo particular. Aliás, uma das coisas marcantes do Papa Bento XVI era ele chamar sempre a atenção para este cuidado com o canto nas celebrações. O João dos dois é o mais velho, que há mais tempo está no seminário. A música é sempre importante também na vida do seminário.
A música é muito importante na vida do seminário e teve desde sempre um papel fundamental na vida da Igreja, não é? Quer pelo que transmite na palavra que está inserida na própria música, como até a própria melodia que deve dizer por si também, e ajudar cada pessoa a rezar também. Podemos muitas vezes ouvir apenas a música sem canto, sem a palavra, não é? Mas muita da palavra que está inserida na música ajuda-nos muito também a rezar. E eu tive esta experiência muito bela no tempo de seminário, desde o primeiro ano de seminário até hoje, fui rezando muito pela música que aprendi também, não é? E nós nos Seminários Olivais temos uma formação tão rica e tão bela, quer pelos ensaios que temos, que são regulares, quer pela a prática de cantarmos em todas as orações, não é? Quer na oração da manhã, na oração da tarde com a missa, é-nos transmitido muito isso, não é? Quer o cuidado pela própria música, quer o cuidado pela própria liturgia, porque de facto, e são muitas as pessoas que dizem, e os autores também que dizem, que quem bem canta duas vezes reza, não é? Portanto, creio que isso nos ajuda muito a perceber que o canto ajuda muito a rezar também. É a experiência que nós fazemos no seminário e que nos é transmitida, de cuidar muito pela música litúrgica, sim, porque é um património imenso. E o Seminário dos Olivais, onde somos formados, a Diocese de Lisboa, que tem autores tão importantes também no ramo da música litúrgica, e o nosso país, Portugal, é das maiores referências a nível europeu e também mundial da música litúrgica. Eu acho que nós devemos orgulhar-nos também muito e alegrar-nos muito deste facto e cuidar, sobretudo.
Afonso, como dizia o João, quem canta bem reza duas vezes. A experiência de seminário seria diferente se não houvesse esta possibilidade de rezar cantando, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Porque o canto realmente eleva-nos também a Deus, faz-nos também entrar e respirar também a cantar. Ou seja, muitas vezes quando estamos a ler a liturgia das horas, quando estamos a rezar, mas só rezada sem ser cantada, tem um ritmo. Mas quando cantada, vai tendo sempre um ritmo, uma cadência também musical. Isso ajuda-nos na tranquilidade a rezar nas calmas a salmodia, porque a liturgia das horas, que já falámos aqui, que é a oração da Igreja, é dividida ao longo do dia para ser rezada ao longo do dia em várias horas. Nós no seminário somos convidados a rezar essas horas em conjunto e cantando. e é constituída muitas vezes por salmos, são alguns salmos, três salmos, e esses salmos são cantados desta forma, realmente aos poucos ir ser cantado, e com esta melodia ajuda-nos também a entrar mais também nas palavras, porque como o João dizia, aquelas as letras que nós normalmente temos no canto litúrgico não são letras inventadas muitas vezes, mas são muitas vezes a partir dos salmos da Bíblia, a partir de passagens bíblicas, ou então com paráfrases a esses salmos ou a essas passagens. Por isso é a própria palavra de Deus que se torna também cantável. E isso também é muito belo. E pensar que os próprios salmos que estão na Bíblia foram escritos cantando também, porque o rei David, quando os escreveu, também era para cantar. E nós fazemos o que há 2000 anos, ou há mais de 2000 anos, neste caso, faziam, não é? E isso é muito belo também. Ou seja, a experiência da Igreja sempre esteve o canto. E isso é muito belo, que as primeiras comunidades se juntassem e cantavam. E como é belo, e que nos ajuda também, realmente, e a experiência de seminário, sem dúvida que o canto é fundamental.
Não é só no Seminário do Cristo Rei que se reza cantando, em algumas congregações religiosas há muito essa tradição, por exemplo, nos beneditinos. Foi sempre assim claro para vocês que queriam ser sacerdotes diocesanos? Nunca puseram a hipótese de alguma congregação religiosa ou monástica, alguma ordem religiosa ou monástica?
Eu pude fazer a experiência, fui aluno salesiano, nos Salesianos de Manique, e pude fazer a experiência também um bocadinho de estar a acompanhar aqueles padres também e poder ser acompanhado pelos padres salesianos e ver um bocadinho o que é o carisma dos salesianos. Depois também a paróquia de onde venho é espiritana. Ou seja, e na minha vida também cruzei muitos com padres carmelitas e por isso as ordens religiosas sempre tiveram presentes. Mas este cuidado pelo povo de Deus nas paróquias, porque o Padre Diocesano, fundamentalmente para uma paróquia, assim a função principal, o serviço principal. E este cuidado para a Diocese sempre teve muito na minha cabeça, porque realmente era ver o povo de Deus a precisar de missas nas paróquias e a não haver padres e a morrerem padres à minha volta. E houve sempre esse desejo, porque eu via os padres espiritanos que estavam à minha volta, são mais velhotes muitas vezes, e eu via os padres a morrer e dizia, e agora? Quem é que vem para a paróquia? E realmente ver e ter este desejo de padres novos que venham e que sejam para as paróquias, para as comunidades que precisam, que orientem as comunidades nas catequeses, nos grupos de jovens. E este padre diocesano que faz um bocadinho disto tudo foi sempre a minha, o meu desejo interior e a minha experiência interior. É claro que não me desprezando o que é o padre religioso.
Também foi claro para si, João.
Eu não tive a variedade que o Afonso teve de salesianos e espiritanos, não. A minha paróquia, Torres Novas, sempre teve padres diocesanos, portanto, da Diocese de Santarém, e, portanto, foi sempre com este tipo que eu fui contactando, e bendito seja Deus, porque foram belos testemunhos que recebi, não é? Portanto, antes de entrar no seminário, eu não fui colocando muitas questões em relação a congregações religiosas ou ser padre diocesano, fui muito confiando naquilo que a Igreja me apresentava. Não é? Portanto, eu falei com o meu pároco na altura e disse que estava inquieto. E, portanto, aquilo que ele me mostrou foi a Diocese de Santarém, não é? no meu caso, e depois mostrou-me o Seminário de Lisboa, que é quem acolhe também os seminaristas de Santarém, e, portanto, a mim tornou-se claro que seria por aqui. E hoje, com quase 7 anos de seminário, eu digo que de facto o Nosso Senhor jogou muito bem e fez o caminho muito bem, porque acho que me sinto muito realizado e a minha vocação sente-se realizada assim, a servir paróquia e a servir também pelo trabalho pastoral que tenho tido, não é? E acho que é por aqui, sim.
É uma curiosidade muito engraçada, porque realmente eu vim de uma paróquia onde são padres espiritanos, e estou no seminário diocesano, e foi o próprio padre, na altura o meu pároco, o padre Magalhães, que chamou a mim ao Pedro para o pré-seminário de Lisboa. Ou seja, o próprio padre religioso chamou para o pré-seminário da Diocese. Isso também é muito engraçado, ou seja, porque realmente não há agora aqui uma disputa, vamos ver quem tem mais padres, diocesano ou religioso. Não há nada disso, e realmente é perceber que se é o caminho do Senhor, e o próprio padre religioso leva o rapaz para o padre diocesano.
Vamos aqui ajudar quem está a ouvir. Vocês já falaram de vários seminários. Uhum. Podem explicar um pouco para quem ouve o que é isto, passar por seminários diferentes? Em cada seminário por onde vocês vão, é como se iniciasse uma etapa nova. Como é que é, de facto, a vida dentro de um seminário?
Acho que podemos começar primeiro por explicar o que é o pré-seminário. Ou seja, antes do seminário, realmente existe o pré-seminário. Na Diocese de Lisboa acontece para rapazes a partir do 7º ano até universitários, que é um bocadinho encontros mensais, depois encontros nas férias também, para poder pôr a primeira questão. O que é que o senhor quer de mim? Não quer dizer que seja para ir para o seminário ser padre, mas realmente o pré-seminário como o espaço onde o rapaz pode pensar o que é que Deus quer dele. Isto é o primeiro ponto. Normalmente, quando chegam ao seminário diocesano, mesmo em Lisboa acontece, vem destas experiências do pré-seminário. O pré-seminário é o berço para o seminário. E depois surge então o primeiro seminário de diocese, que é o seminário menor de Penafirme, que é em Torres Vedras, e é para rapazes que estão a estudar no secundário, ou seja, 10º, 11º e 12º ano. E enquanto fazem o secundário, fazem também esta experiência de, já de viver em comunidade, fora do que é o habitual do pai e da mãe estar a dizer, agora vai fazer isto. Agora, realmente é a primeira experiência de seminário e de comunidade, onde eu pude fazer essa experiência. Contudo, nem todos têm que começar no seminário menor. Onde começam normalmente é no seminário de Caparide, que o João pode falar um bocadinho agora.
Foi a minha experiência, não é? Portanto, eu terminei o 12º ano em 2012 e recebi esse convite de entrar para o seminário maior, lá está, o seminário maior de Caparide, que fica na zona do Estoril, e onde, no meu tempo, fazíamos 3 anos de formação em Caparide, mas visto que a Santa Sé e a Igreja, também no seu discernimento, reconheceu que eram necessárias algumas mudanças na própria formação e decidiu como criar etapas, e, portanto, no próprio seminário. No seminário de São José, em Caparide, então, hoje vive apenas o ano propedêutico, o tempo propedêutico, que é um ano zero. Portanto, os alunos do tempo propedêutico não estão ainda na Universidade Católica, não começam o curso universitário, estão a fazer um ano zero de discernimento também, sobretudo um conhecimento pessoal, um conhecimento da Igreja, um conhecimento da própria pessoa de Deus nas suas vidas. E aí percebem, durante esse ano, com várias atividades, atividades apostólicas e de
voluntariado,
integração em alguns movimentos ou paróquias também, creio eu, ao fim de semana também, e depois, no final do ano, recebem a proposta também, se sim, com este ano de discernimento, se é para continuar e caminhar para o Seminário dos Olivais, ou então é para interromper o caminho e perceber que também Deus pode chamar o rapaz para o seminário para perceber que, sim, é para viveres como cristão a sério, ainda que não seja para seres padre. E depois, do tempo no Seminário de Caparide, então passamos para o Seminário dos Olivais, onde aí fazemos todo o tempo de formação final. Ainda são
6 anos.
São 6 anos no Seminário dos Olivais.
É uma longa meta.
É verdade. Lá está, com o tempo de estudos que começa na universidade, sendo que a partir do 3º ano da teologia começamos também um momento essencial, que é a formação pastoral. Portanto, aos fins de semana, os seminaristas são enviados para as paróquias, a aprender com os sentimentos de Jesus também, a servir ao povo que nos é confiado.
E no Seminário dos Olivais, então, estes 6 anos são divididos em 2 etapas. A etapa discipular, que é a primeira etapa realmente para ser discípulo, antes desta formação pastoral, e depois a etapa configuradora. Atuar na pessoa de Cristo faz com que eu tenha que me configurar com aquele com quem eu vou atuar, para poder depois confessar e celebrar a missa. E isto é a etapa discipular e a etapa configuradora nos Olivais. E depois com o último ano então de pastoral, onde está o João, de seminário, onde são ordenados depois, normalmente são ordenados a meio do ano diáconos e no final do ano padres. E por isso, se fizerem o seminário Caparides, que é o tempo propedêutico, mais o seminário maior, são 7 anos de caminho.
Não deixa de ser interessante, até se calhar para a maior parte das pessoas é importante que percebam isto, há todo um longo caminho de discernimento.
Sim, não é? Ou seja, dia para a noite.
Não é só uma intenção de ser padre, de repente que vocês chegam lá e fazem o caminho todo. Não, há todo um caminho de discernimento muito importante, não é?
Claro, os padres não caem de cima. E também o seminário não é uma fábrica de fazer padres, não é? Portanto, aquele rapaz, e é a minha experiência pessoal, não é? Um rapaz que entrou em 2012, hoje é muito diferente e é um homem, de facto, formado também, interior e exteriormente, com aquilo que a Igreja me foi apresentando, e eu, com liberdade, disse sim também. Não é? E, portanto, é muito importante esclarecer isso. Qualquer que seja a visão da Igreja sobre o sacerdócio, pede-se sempre que aquele que quer viver desta forma seja muito livre e se entregue, não é? Com a totalidade daquilo que é, sabendo da sua fragilidade e limitação, mas confiando muito na graça de Deus que atua a partir daquela pessoa e naquela pessoa. Portanto, o Afonso dizia, temos no Seminário dos Olivais estas 2 etapas, a discipular e a configuradora. E não é brincadeira, não é? São ambas muito exigentes na sua formação e os nossos formadores são exigentes também para que nos formemos a sério em cada dimensão. E por isso é que no seminário se fala tanto na dimensão, com certeza, pastoral, intelectual, mas também se fala na dimensão humana e afetiva, não é? E aprendemos muito aqui. Portanto, nós não somos, porque não somos robôs e não vamos ser enviados a servir robôs também, não é? Então há que aprender interiormente também a configurar o nosso coração ao coração de Cristo para que depois também possamos servir desta forma, humanamente, e não ao jeito de um robô, também as pessoas a quem seremos enviados.
E realmente também perceber que nós saímos do seminário e não saímos 100% padres, ou seja, somos padres realmente e fomos ordenados, mas não estamos 100% formados e acabou, e agora já não precisamos de mais nada, não. Realmente depois o caminho de seminário, percebemos que é uma formação contínua. Depois, quando somos ordenados, depois existe a formação para o clero, mesmo por isso, porque realmente a formação não fica fechada nos 7 anos de seminário. O João Moita, que está quase a acabar o seminário, não está com a formação fechada, e também para as pessoas perceberem que realmente é um caminho que se vai fazendo. Achar que os padres lá, já veio do seminário, já está pronto para tudo e mais ou menos. Não, é preciso ir formando, é preciso ir cuidando também da formação espiritual, ir também cuidando na direção espiritual. Ou seja, tudo ferramentas que a Igreja dá para que se possa cuidar das várias dimensões, mesmo a dimensão humana, afetiva, que não fica fechada no seminário. Ou seja, há uma formação contínua depois, já como padre. E
deve ser, uma aventura muito interessante, permita-me dizer assim, esse outro caminho feito já dentro de uma paróquia com o povo de Deus, com a comunidade. Sim.
A comunidade ajuda a formar o próprio padre. Ou seja, nos primeiros anos de padre, muitos padres contam que vão um bocadinho às... O que é que eu vou fazer aqui nesta situação, como fazer, e que é com as pessoas e com as indicações das próprias pessoas. Por isso é que é bom também que o povo de Deus não tenha vergonha de dizer ao Senhor Padre, olha, eu acho que é isto ou aquilo, e falando com os padres, para que o padre possa melhorar e também realmente ajudar mais o povo de Deus, que o importante é que as pessoas também se sintam bem também com o padre que lhes foi confiado como pároco.
Vocês pertencem ambos à Associação Monsenhor Pereira dos Reis. Que associação é esta, como é que surgiu e quem é Monsenhor Pereira dos Reis?
Eu posso começar a explicar, se calhar o João pode explicar quem é o Monsenhor Pereira dos Reis. Eu explicava um bocadinho só a questão da associação. Em 2004, já o seminário já estava há muito tempo criado, porque o Seminário de Olivais surge em 1930, já quase com 100 anos, viu-se a necessidade de arranjar uma associação, uma forma de publicar o que era o canto litúrgico, o que era os livros litúrgicos também com pautas, e também um bocadinho com a revista que antigamente havia no seminário, a Novela Olivarum. E surgiu esta ideia então de se criar uma associação onde os associados são os próprios seminaristas residentes no seminário. Isto faz com que cada vez que um seminista sai do seminário, ou já é ordenado padre, deixa de pertencer à associação. E a associação é assim esta forma também jurídica, aprovada também, e está com o estatuto canónico, de poder editar estes CDs para o povo de Deus. E a ideia é um bocadinho o coro do seminário poder também mostrar e ajudar as paróquias a rezar. Então surgiu esta associação, e claro está, também para poder também ter a possibilidade de publicar e difundir toda esta música litúrgica, livros também de liturgia, não, também escrita, muito a partir do que foi também os formadores e também os padres que ajudaram muito no seminário, seja o padre Zé Ferreira, que foi uma personalidade muito importante para o Seminário dos Olivais e para a liturgia do Seminário dos Olivais, seja o próprio que musicou todas estas músicas que cantamos, que é o padre Manuel Luís. Mas é uma associação que só tem estes fins litúrgicos, não tem outro intuito. É realmente, os fins são a difusão do próprio trabalho dos seminaristas.
Sim, e ela recebe este nome de Monsenhor Pereira dos Reis porque foi o primeiro reitor do Seminário dos Olivais. Portanto, um padre português que teve uma influência imensa, sobretudo com a reforma litúrgica na Igreja, com o Concílio Vaticano II, portanto, nos anos 60 do século passado. E o Monsenhor Pereira dos Reis é esta figura que toma a proa também de guiar também o seminário, de ser o primeiro reitor, um seminário que é fundado em 1931 pelo Cardeal Cerjeira, Bispo de Lisboa, e que tem, juntamente com uma equipa de outros sacerdotes, esta imensa missão de estar a iniciar um seminário de Lisboa com tantos seminaristas, tantos futuros padres a serem formados naquela casa, para responder também às mudanças e à reforma da liturgia que estava a acontecer e a implementar-se em toda a Igreja. Havia uma Igreja que queria comunicar de outra forma para os seus fiéis e que via que a música litúrgica era uma peça fundamental. Então, e o Monsenhor Pereira dos Reis toma assim este nome assim, dá este nome à associação também.
Encontra facilmente na internet informações sobre a Associação Monsenhor Pereira dos Reis, não só sobre a história desta associação e sobre a personalidade que está diretamente ligada, mas também uma série de publicações e CDs que é possível adquirir, relacionados, é claro, com a liturgia e a música litúrgica. O João e o Afonso vão continuar comigo mais um pouco. Já voltamos à conversa para falar de um CD lançado há uns meses, com cânticos dedicados a Nossa Senhora, e de um CD que é lançado neste mês de maio, de cânticos eucarísticos.
as coisas se dizem de ti. Ó cidade de Deus, contarei o Egito e a Babilônia entre os meus adoradores. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, trouxestes em vosso seio a Cristo, Salvador do mundo, Salvador do mundo.
Totus Tuus era o lema do Papa João Paulo II, que se consagrou muito cedo a Nossa Senhora. Foi ele, aliás, quem mandou colocar um mosaico com a imagem de Nossa Senhora Mãe da Igreja na Praça de São Pedro em Roma, porque não existia ali nenhuma imagem ou escultura que representasse a Virgem Maria. À semelhança de muitos santos, este Papa deu testemunho do seu amor à Nossa Senhora em muitas ocasiões. E assim também acontece com o Papa Francisco. Maria, diz Francisco, é remédio para a solidão e a desagregação. É a mãe que consola, está com quem se sente só. Ela sabe que não bastam as palavras, é necessária a presença. Comigo esta manhã estão dois seminaristas, o João e o Afonso, que têm anos de experiência de seminário, que levou-os também a dar mais espaço e mais importância, seguramente, à figura de Nossa Senhora, não é? Costumam, claro, rezar o texto. Não é? Sim. Faz parte da rotina do seminário também.
Faz parte. É claro que depois todos os dias é rezado individualmente por cada seminarista, mas há um dia, que é o dia da comunidade, à quarta-feira, onde é rezado por toda a comunidade em conjunto. Quarta-feira, antes da missa, juntamos sempre às 6:30 para rezar o terço em conjunto. Como também este momento onde podemos realmente à mãe dos sacerdotes, à Virgem Maria, também muito importante, porque é um exemplo com o sim de Maria também, nós podemos também dar o nosso sim. E o próprio seminário também vive muito esta espiritualidade mariana, e isso é também muito belo.
Também, desculpa Afonso, também nos meses de outubro e maio rezamos o texto todos os dias no seminário.
Sim, sim.
Portanto, também pelo papel tão importante que Nossa Senhora teve também em Fátima, não é? Aqui tão perto, temos com certeza a devoção e o amor a Nossa Senhora que se vai aprofundando também no seminário e a oração do terço, como ela própria pediu para todos os dias. Então, nos meses de outubro e maio honramos também, sim, na vida do seminário.
Sim, e é mais engraçado também que temos uma capela, porque para além da igreja principal no seminário temos mais duas capelas, a capela da Santíssima Trindade e a capela da Virgem Maria. E por isso também a própria Nossa Senhora, também o importante que foi para o seminário ter uma capela, a capela de Santa Maria, com uma imagem lindíssima que também temos lá. Realmente este cuidado também, e é importantíssimo na formação dos seminários, também este papel de Nossa Senhora, e na escola também, na universidade estudamos Mariologia, uma cadeira própria também, sobre Maria, porque Maria tem um peso muito importante na vida de cada cristão, mas também de cada padre e seminarista.
O que é que vos toca especialmente no testemunho de Maria?
Sempre a docilidade com que ela respondia e responde, e que como isso nos atualiza hoje, o desafio a responder também ao chamamento que Cristo nos faz em cada dia, né? Para quem se forma para o sacerdócio, Nossa Senhora deve ter um papel muito central e fundamental. De facto, é ela que ampara tantas vezes, porque se nos estamos a configurar à pessoa de Jesus, Cristo, não é? Como sacerdote, então é muito bom aprendermos muitas vezes com aquele apelo e aquela frase que o Papa Francisco disse quando esteve em Fátima, temos mãe, e temos, não é? E lembrar muitas vezes isso, não apenas quando necessitamos e rezamos muito, mas sempre, não é? E lá está, eu dizia que há pouco que na nossa formação no seminário temos esta figura tão presente também na nossa vida e na nossa formação, pois então que ela possa ter também esse papel assim tão importante também na nossa vida como sacerdotes futuramente, e percebermos que ela aderiu totalmente à vontade de Deus, e portanto então é um desafio também para nós.
E também porque Maria, como muitos também conhecemos aquela passagem, que Maria guardava tudo no seu coração, não compreendia, mas guardava. Nós no seminário também muitas vezes não compreendemos tudo, porque o caminho de seminário também tem as suas exigências, também a própria formação, a vontade do Senhor, o próprio silêncio às vezes do Senhor, e aqui neste momento, o que é que o Senhor quer realmente de mim? E realmente o poder guardar no coração, e Maria guardava, e é um exemplo para nós, porque também no meio das dúvidas, Maria tinha muitas dúvidas. Não andava aí a barafustar e a dizer coisas. Realmente também aprendemos para nós, seminaristas, que recebemos muito também quando estamos nas paróquias, guardar tudo no coração e depois levar à oração. E Maria ensina-nos isso.
No site da Associação Monsenhor Pereira dos Reis estão vários CDs gravados pelo coro do Seminário dos Olivais, que é possível adquirir, mas há uns meses lançaram um CD totalmente dedicado à Nossa Senhora. O que é que nos podem dizer sobre este CD? Não sei se terá sido fácil ou não escolher e gravar estes cânticos. Não?
Este CD é constituído por 37 faixas, o que é uma grande riqueza. É um CD,
extraordinário.
Um CD duplo. E realmente é um álbum dedicado só à Virgem Maria, que tem como título Bendita Sois Virgem Maria, e que vai muito buscar o que o Padre Manuel Luís musicou. Algumas das músicas são cantadas a várias vozes, e isso também é a riqueza também e a beleza que isso tem. E realmente este CD ajuda-nos a meditar também na figura da Virgem Maria, de vários prismas, de vários momentos também da vida de Jesus com a Virgem Maria, e também com alguns suplementos e algumas ajudas. Por exemplo, a questão de um cântico para os mistérios do terço, ou seja, para cada um dos mistérios do terço, também poder cantar enquanto se reza o terço. O próprio Padre Manuel Luís musicou, e nós aproveitamos para cantar também, para que as pessoas, quando estão a rezar o terço, possam cantar também no meio de cada mistério. Mas foi um desafio muito grande gravar estas 37 músicas, que o João teve a oportunidade de poder cantar neste coro e gravar, e realmente foi um desafio grande.
Sim, esta iniciativa tem que ver com aquilo que o próprio Seminário e a Associação Monsenhor Pereira dos Reis têm vindo a fazer, numa continuidade de publicar algumas obras do Padre Manuel Luís, dar a conhecer o papel que ele teve também na música litúrgica em Portugal, e por isso gravar algumas das obras tão belas que ele criou, para que elas também se pudessem difundir também pelas paróquias, pelos movimentos eclesiais, enfim. E, de facto, há uns anos atrás já se tinha gravado um CD dedicado à Nossa Senhora. No entanto, considerou-se que seria importante, visto que desapareceu porque foi
tudo comprado,
foi tudo comprado que seria importante então uma atualização e uma nova edição também destas faixas, e que se acrescentassem outras então. E portanto ele veio logo com esta boa nova no meu primeiro ano no Seminário dos Olivais, de gravar então um CD duplo
em dois dias.
Nossa Senhora, em dois dias, 37 faixas, e para além do cansaço foi muito saboroso depois poder escutá-lo também. Acho que está muito bem.
Aliás, este mês editam também cânticos eucarísticos, também com música do Padre Manuel Luís, não é? Que já vai estar disponível. Aliás, já está disponível fisicamente, mas vai estar disponível em formato digital.
Sim, nós já temos vários CDs, mais para cada tempo litúrgico, ou seja, temos um CD para o tempo do Natal, um CD para o tempo do Advento, um CD para a Quaresma, um CD para a Semana Santa, um CD para o tempo pascal, um CD para o Espírito Santo, para o Pentecostes. E depois pensámos também um CD com realmente Maria, que era importante, e depois também realmente os cânticos eucarísticos para a celebração da missa. Todos esses CDs foram publicados a nível físico, mas há um ano para cá surgiu a ideia, por que não publicar também em formato digital? E percebíamos que também no Brasil, e é muito engraçado, temos muitas visualizações destas músicas no Brasil, porque sentem isso, como o João dizia, o canto litúrgico em Portugal é uma referência para o resto do mundo. Esta forma de cantar e estas músicas assim musicadas é muito típico deste canto litúrgico em Portugal, e gosta muito e aprecia muito. Nós agora tivemos há pouco tempo as celebrações do Trito Pascal, que foram cantadas na Sé, e o ofício de leitura e laudos, e depois no final muitos estrangeiros vieram agradecer e até filmar e gravar, porque queriam ouvir o canto litúrgico português. E então agora vai surgir no mês de maio também os cânticos eucarísticos em formato digital, que para qualquer pessoa em todo o mundo possa aceder, seja pelas plataformas digitais, o YouTube, o Spotify, ou então comprar mesmo um CD, estando longe, e se calhar sendo difícil comprar um CD físico, possa comprar um CD em formato digital, pelo iTunes, pela Play Store e outras tantas plataformas digitais, muito a partir da parceria que a Associação fez com a Farol Música, para poder ter também esta publicação dos CDs, que para nós é uma mais-valia, porque realmente difundimos, e assim cumprimos muito o que era o nosso desejo, que era difundir a música litúrgica pelos confins do mundo, como a boa nova, também a música litúrgica pelos confins do mundo.
E por isso... vai ser um desafio interessante também, quando vocês assumirem uma paróquia futuramente, é cuidar desta parte do canto litúrgico nas comunidades que às vezes têm alguma dificuldade, não é?
Muitíssimo.
O próprio CD e as próprias músicas em formato digital permitem que os coros possam ensaiar, até, por exemplo, um ensaio antes de uma semana antes daquelas celebrações, possam ensaiar, ouvir como é que se canta, porque nem todas as músicas, não é olhando para a pauta que a pessoa percebe logo como é que se canta aquela música. E esta forma de cantar, muito típica, muito rezada, que nos Seminários Olivais aprendemos a fazer logo nos primeiros tempos, é o que nós queremos também, ajudar o povo de Deus a rezar. E por isso também os padres têm este papel de ensinar o povo a cantar e como é que se canta. Então vamos ensaiando com as pessoas. É muito engraçado quando nós, no seminário, neste trabalho pastoral dos fins de semana, ensaiamos os coros das paróquias. Ensinamos como é que no seminário se canta, para também as paróquias cantarem.
Creio que os nossos CDs, se me permitem a presunção, são muito pedagógicos também, não é? As pessoas podem ver a letra e podem escutar, é uma sugestão da forma como se pode cantar também, não é? E de forma cuidada. E o Oscar dizia, então, nós de facto, quando chegarmos às paróquias, provavelmente não vamos ter um coro, ou três ou quatro vozes, não é? para cantar e que pratique tanto como nós fazemos no seminário, não é? Mas ainda assim, pode ser um primeiro passo para então também ensinarmos uma forma de cantar e de educar também a viver a música litúrgica também, então, assim, nas nossas comunidades.
O João está quase a ser ordenado. Vai ser ordenado em Santarém, na catedral dedicada à Nossa Senhora da Conceição, ou nos Jerónimos, a Santa Maria de Belém?
Será, em princípio, na Sede de Santarém, sim, sim.
Afonso vai lá estar? Para...
Sim, sim, sem dúvida.
É costume, assim, os seminaristas irem à ordenação dos colegas mais velhos?
É, sim. Sim,
e para nós, por exemplo, eu que fui à ordenação diaconal do João, é realmente ver os mais velhos, como que os irmãos mais velhos a serem ordenados, mexe connosco mesmo interiormente, e realmente é uma alegria, e ficamos todos muito eufóricos, vamos lá logo todos cumprimentá-lo, e depois realmente é uma alegria muito grande ver os mais velhos a serem ordenados, e para nós que vivemos na mesma casa 24 horas juntos, é realmente uma alegria depois ir à ordenação, e fazemos muito isso, o seminário depois vai toda a ordenação, é muito belo.
E para quem vive a ordenação então, é muito, muito emotivo também, não é? Portanto, foi muito bonito chegar àquele dia e então ver toda a comunidade dos Seminários Olivais de Caparide, de Penafirme, a vir à minha ordenação em Santarém, e foi muito bonito vivê-lo assim.
São laços que ficam para sempre, aqueles que se criam no seminário, não é?
Eu creio que sim, E há que aproveitar muito bem o tempo no seminário, não é? Mas não querer desligar quando saímos do seminário. E eu não quero fazer isso.
São amizades verdadeiras, sim, que se criam. Realmente são amizades que, mesmo depois do seminário, e alguns rapazes também que connosco caminhavam, que já saíram do seminário, não foi por isso que não deixámos de falar. E realmente ficam, pois, à moça e jantares, combinamos nas férias, porque é uma comunidade que depois se transforma em amizade verdadeira e testemunho de amigos, e que são aqueles que também se sentem um bocadinho como nós. Ou seja, depois como padres e tudo, passamos pelas mesmas dificuldades às vezes, e por isso é um conforto também esta amizade, é um refúgio e um conforto também muito bom.
É, nisso até posso dar um testemunho pessoal, que nós, os antigos seminaristas, porque eu também fui seminarista, já agora, até grupos de WhatsApp. Que é interessante. João Moita, muito obrigado. Afonso Sousa, muito obrigado pela vossa presença aqui esta manhã. Um bom dia e felicidades. Muito obrigado. Foi publicada recentemente em português a exortação apostólica do Papa aos jovens. Entre tantas palavras que faria sentido recordar hoje, aqui, destaco estas que o Papa escreveu à intenção dos jovens seminaristas ou não. Enquanto lutas para dar forma aos teus sonhos, vive plenamente o hoje. Entrega-lhe tudo e enche cada momento de amor. Porque é verdade que este dia da tua juventude pode ser o último. E então vale a pena vivê-lo com toda a garra e com toda a profundidade possível. É isso que nos desafiam também, com o seu exemplo, João Moita e Afonso Sousa. Um bom domingo e boa semana para si. Celeste Arcana.